Vamos para o que interessa, então, os meus filhos, que é o BAY173, ou igual a gente faz com o Blink-182, é o BAY173. O primeiro comeback do Bay nesse ano rolou no final de março com o terceiro mini-álbum Intersection Blaze. O mini tem 5 faixas, sendo que uma delas é a título e a outra é instrumental da título. A faixa Runny é um solo do Doheon e ganhou um vídeo especial. E a música Not Alone tem stage. Então, Bi, você gostou de alguma upside?
Claramente. Tem uma upside que é superior e eu considero até uma das melhores da discografia deles, que é Annoyed, uma faixa produzida pelos Brave Brothers e é muito boa. Desde os primeiros instantes eu já falei assim: essa daí. Devia ter sido a título, na minha opinião. Apesar que eu gosto da título, então, ok. Mas ela é a minha preferida do álbum todo.
A Noise é superior. Eu adoro, porque na primeira vez que eu ouvi, eu não tinha escutado o Brave Sounds no começo. E aí eu tava, tipo, até acho que 30, 40 segundos da música. Eu tava, tipo, nossa, é uma música do Dick B. Aí eu ouvi de novo e, tipo, Brave Sound, eu, wait. Depois que você escutou Brave Sound, você entende por que que a música é com o jeito que ela é.
E ela tem uns vocais tão bons e tão bem casados com as partes de rap. Ela foi muito bem feita. Então não tem como não gostar dela. Ela é muito, muito boa.
Assim, é Brave Sound, né? E ela é aquele tipo de música com letra relacionável que a gente precisa, porque o instrumental dela é pra dançar, então é tipo, literalmente, um Jan Sadly. Foi pra mim essa música. Segunda geração, com pé na terceira e ainda levemente moderna. Ai, eles só não sabem administrar a empresa, mas fora isso, os Brave Brothers são muito bons.
Rindo de desespero.
Cada calma, lágrima. Enfim. Ai, eu também gostei de Not Alone. Eu achei que ela ia ser balada. E ela não é balada, ela é só pra música pra você ser feliz e sentir a vibe.
Ela é uma delícia, né?
Ai, é. É música de ouvir no carro. Eu achei muito música de ouvir no carro. Que o stage é uma gracinha. Eles estavam tão fofinhos e pitiquinhos.
Agora, eu tenho uma coisa a dizer. Eu vou trazer esse assunto de volta. Sabe, Dance Boy do Vernon? É a mesma coisa de Running do Dodô?
Adolescente cringe. Do adolescente ainda, né? Então...
É, o Vernon não tem mais desculpa. Mas assim, a palavra com C precisa ser dita. Mas eu
Ai.
gosto de um hip hop pedido. É só que eu sempre dou risada porque é ruim. Então, assim, tá como é, né?
Faz parte. Mas o importante é que o Dodô, ele tá ali, ele faz letra, ele produz, sabe? Ele é uma criança prodígio. É aquela história. Ele é cringe, mas ele é free. Então, somos a favor do brega.
É um brega consciente.
É porque a vida sem brega, ela é sem graça. Então, é. Aí, enfim, depois piora, gente. A vida tem dessas. Mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas agora a gente vai falar da música título, que é Jobs. E como eu sou a defensora dessa música desde que ela saiu, eu queria que a Bia começasse falando dela.
Ela é uma faixa bem circular e o refrão acho que é o ponto que a galera discorda, especialmente a Sam, que foi quando ela chegou assim, ah, não! Mas particularmente é o que eu mais gosto. Então, o que aconteceu em Jaws, a gente vou começar por aí, é que ela tem um sample, ou riff, eu não sei o que é aquilo, que foi posto em quase nela toda e fica muito mais alto, parece no refrão, e ele é tipo feito pra te irritar. Então, claramente vai ter esse efeito de ou você gosta ou você odeia. E é por isso que eu entendo quando as pessoas dizem que não gostam da música, mas todo mundo tem direito à sua opinião errada. Eu gostei de como foi utilizado aquele som, que eu diria até que me lembra um pouco o jeito que usaram em Hot Sauce, só que Hot Sauce é mais gritado e aqui é mais tipo melódico. Eu não sei dizer, eu só sei que é tipo um riff, um sample esquisito que vai te irritar e aí ou você vai gostar dessa irritação ou você vai odiar. Então não tem meio termo com isso, mas eu gosto de Jaws bastante como um todo, inclusive esse refrão, que é bem legal. E é isso. É essa a primeira impressão que dá. Quando saiu, eu acho que eu gostei de cara, mas assim, não num nível eu estou fissurada por essa faixa. E aí, conforme eu fui ouvindo de novo, ela tem um replay value muito bom. Então, cada vez que eu ouvia, eu gostava mais. Eu ouço ela até hoje. Continuo gostando dela. E é isso. Ela é uma faixa boa. Ela é uma típica música questionável. inevitável que você vai ouvir de novo, mesmo assim. Eu, pelo menos, é o que aconteceu comigo.
Eu entendo que ela é uma música de, tipo, second listen, mas ela é uma música de seleção natural, gente. Se você for fraco, você será levado. É simples assim. Inclusive, eu amo o conceito de K-pop, que é a gente, tipo, não, eu escuto a música até hoje. E aí, a música sai, tipo, em março. O tempo não é real.
Ela tem uma coisa que você volta a ouvir. É isso que é mais legal em Jaws.
É porque ela é ruim e toda vez você quer voltar pra escutar, tipo, não pode ser. E aí é. Sabe quando o ABC lançou Savior? Que aí ficou todo mundo tipo, nossa, que negócio horrível. E aí metade do povo teve que voltar pra ouvir mais umas 5 vezes pra tentar entender. E aí, tá ouvindo até hoje? É sobre Jaws, é uma música ruim, que é boa. Desde o começo, ela te avisa o que vem por aí. E mesmo assim, eu acho que não tem um preparo pro que vem pelo resto da música. Ela é uma barulheira, tipo, ela é muito alta. E ela é muito boa. E ela é muito ruim. E ela é chiclete. Então, assim, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Eles foram cringe e eles foram livres. Só que em grupo agora, em vez de ser só Dudu. Que é isso. A minha parte favorita, segundo estrofe, aquela dobradinha do Jamin e o beat. Principalmente a parte do beat. Ela é tão boa. Meu Deus. Toda vez que tem uma parte mais focada no vocal, um instrumental dá, tipo, uma diminuída. E aí dá um realce maior pros vocais. E depois ele aumenta um pouquinho de novo com os raps. O que é uma coisa curiosa, porque a base da música é basicamente rap, mas enfim. Ele dá muito destaque pros vocais. Mas aquela parte do beat é tipo, meu Deus. A entrada da ponte também tem esse mesmo efeito de, tipo, suspensão instrumental. E ir mais devagar. E o vocal do Beyoncé é muito bom. Ai, é muito bom.
A questão da ponte é que ela quebra, né? Ela não é tanto, tipo, a estrofe vai meio que encaixadinha na música. Mas aí a ponte pega uma coisa, ela desacelera bastante. Então é a típica estrutura de K-pop, que você bota uma ponte ali pra balançar as coisas. E então, por isso que eu digo que ela é uma música bem assim, redondinha, do jeito que você espera um K-pop ter, com um volume um tanto mais elevado. Só que ok, porque a gente aceita e a gente é feliz sendo assim. Quem é o menino de cabelo verde?
O Muzin.
Ah, tá.
O rapper.
Porque ele tá insuportável, né? Nessa.
É, ele tá se sentindo uma igreja gostosa. O que ele devia, porque ele é, mas ele é meu filho. quem tá, tipo, insuportável é o de mim. Tão lindo de cabelo preto.
Minha anotação é a seguinte: o menino de cabelo verde e o de mim estão de parabéns. É essa a anotação.
É sobre isso, tá tudo bem. Não, mas o Jimmy de cabelo preto foi, tipo, salvou minha vida, sabe? Faltou a gente falar de uma grande gostosa, que é o Hangyu.
O que é o KPT sem falar do Hangyu, né? Eu tinha mais anotações pra Dash, porque... Mas como sempre, Hangyu tá mais do que de parabéns. Ele tá insuportável. Ele parece que tem pego mais protagonismo. Ele, eu não sei se é impressão minha, mas o Dodô sempre tava mais em destaque. E aí, esse último ano, eu tenho percebido o foco mais no Hangyu. E a quantidade de tecido diminuindo também, o que é sempre válido. Então, fica aí o meu salve pro moço.
Eles estão começando a vender as roupas pra pagar os efeitos de MV. Então, assim. É porque esse MV foi bem trabalhado. Tem, tipo, ele é meio simples, mas ele tem muito efeito de animação. Então, tipo, eu gostou um pouquinho mais.
É um de performance, né? Então, basicamente.
É, e depois eles investiram, né? Mas enfim. Tá todo mundo muito bonito nessa era, eu achei, inclusive.
Uhum.
Eles estão muito bonitos. A coreografia é um outro momento dessa música. E eles se importam muito comigo, porque tem um vídeo de coreografia que eles estão sendo adoráveis e cringe, com aquelas toucas, ou sei lá o que é aquilo, de cabeça de tubarão. Eu tava tipo, quando que eles vão usar algo de tubarão nas coreografias? Porque já tinha saído tipo 2 dance practices, e era muito sério. E eu tava tipo, cadê? Cadê aquela cabecinha de tubarão? E apareceu. Esse dance pra mim, eles se importam comigo. Mas a coreografia é tipo, muito boa. Muito boa.
Ela ainda está entre as minhas favoritas do ano. Ainda não caiu da minha lista. E é tão boa. É muito boa. Não tem nem como explicar. Ela é bem dinâmica, bem aeróbica também. E forte. Eu adoro como eles são excelentes performistas. E é... Chef's Kiss, muito boa, muito boa. Vejam as versões. Bom, o MV já é de performance praticamente, então dá pra ver muito bem a coreografia. Um grande problema é que, tipo, eles quase... Eu acho que eu não vi nenhum microfone ligado em nenhum momento. Mas, pelo menos, eles performam muito bem. E é isso. Mentira, os microfones estavam ligados nas baladas. Mas as músicas de performance mais potente tá bem, bem ruizinho de ver, ouvir um ao vivo. Só que eles performam muito bem.
Não sou capaz de opinar, eu não tava escutando, vendo stages, mas a última vez que eu vi, eles mandaram ao vivo. Então, assim, I don't know. Eu anotei que a coreografia é dinâmica e é muito bom descobrir por que ela é dinâmica. Que é porque, tipo, eles sabem usar o número de integrantes muito bem, porque, tipo, eles usam um grupo inteiro, super sincronizados também. E aí eles separam um grupo em dois pra dar ênfase em quem tá cantando, que é quem tá no meio. Eles usam metade pra, tipo, cada um de lá na informação completa. E aí depois eles separam de novo, usam units do grupo. Então eles conseguem fazer muita coisa com o número de integrantes e dividir, e que deixa bem dinâmica a coreografia. E além disso, eles também sabem usar a altura deles, porque eles usam muito perspectiva. Porque o grupo vai, tipo, desde a girafa do Rio, que tem quase 2 metros, até o Beat, que é o Uzi deles. Então, assim, eu acho que principalmente no Dance Practice, que fica mais fácil de ver, você vê que eles não parecem ter tanta diferença, que é por perspectiva. Então, tipo, tem hora que tá o Beat e o Do-Hyeon no fundo, e aí vem um pra frente e um fica pra trás. Então eles conseguem brincar com a altura deles, porque em teoria eles são meio escadinha, só em teoria, porque a maioria deles são altos, mas eles conseguem brincar bastante com perspectiva e fica, tipo, muito bom de assistir. É satisfatório ver a coreografia deles, não só aqui, mas o comeback também. Então, assim, 10 estrelas. Eu acho que eles mereciam um estúdio Chun. Enfim, não acabou por aí, porque depois de mandar essa música instrumental em Chame de Abelhas, como diria Sama, fez o comeback agora em agosto com o 4º mini-álbum Odyssey Dash. O mini tem só 4 faixas, sendo que uma é título e a outra é instrumental da título. E a faixa Get Him Ugh foi a b-side promovida, então temos stages e um vídeo de coreografia.
Olha, Getting Ugh parece Running Part 2, talvez seja, não sei. E ela também é cringe, mas a coreografia é muito legal. E de novo, um stage sem nenhum microfone ligado. Mas Toast é uma música do Post Malone, ou do Drake, numa era mais experimental. Talvez seja essa a palavra certa. É, eu gosto, mas eu queria gongar, porque tá na hora de dar uma mixtape pro Dodô e deixar as faixas pro grupo mesmo, sabe? Eu gosto de Toast. Acho que Toast é a que eu gosto mais, assim, das B-sides. Mas eu acho que tá na hora de dar pelo menos uma mixtape pra ele.
Eu anotei a mesma coisa. Porque Dolls, por que você é desse jeito, sabe? Dá uma mixtape, menino, deixa ele lançar a coisa dele, dá solo pros outros também. Não precisa, tipo, tirar ele do grupo pra fazer alguma coisa, sabe? Só tem que tirar a música dele do mini álbum do grupo, porque assim, e não é ruim que ele lance um solo, é só que, why? Enfim, né, a gente sonha com o dia que a MBK / Pocket Dolls vai criar um mínimo de vergonha na cara, o que vai ser nunca, mas enfim, quem quiser tacar fogo naquela empresa, tô aqui. Enfim, é... não incentivei incêndio ao prédio da MBK. Tá aqui o disclaimer pro agente da FBI que tá espionando a gente. Enfim... Eu acho que entre Run e Toes é, tipo, Toes é melhor. Mas ela também é meio cringe. Mas tudo bem, tudo bem. É, eu vou deixar Getting Ugh um pouquinho mais cursed. Principalmente pra mim, porque, assim, ela é uma música. Ela, com certeza, ela é uma música. E eu gosto dela porque ela é uma zona. E eu acho ela uma zona do bem. Principalmente porque aquele toquezinho que fica no fundo, tipo, metade da música, me lembra Wake Wake, do NCT
17.
Então,
é um cursed, é.
É sobre isso. Disclaimer, eu gosto de Wake Wake de um jeito não irônico. Eu vou deixar isso aqui. E tá tudo bem, gente. Às vezes a música tem que ser ruim. E às vezes, tudo que você precisa é uma música, assim, pra você correr pra cidade com seus homens, sabe? É sobre isso.
Com o Hangout Proped.
Exatamente. Seja cringe e seja free. Mas, assim, eu acho que a esse ponto, eles sempre vão ter algo que seja cringe. Eles aceitaram isso pra eles. E tô indo nessa. E é sobre isso. Agora eles têm que tentar entender qual é o cringe que melhor funciona pra eles. Porque o cringe é um negócio, assim, muitas esferas.
Vejo muita gente falando que eles deviam voltar para aquele conceito que era no Radar.
É, Love You, né?
É. E às vezes eu concordo, mas às vezes eu também gosto disso, dessa coisa caótica que eles têm lançado ultimamente. Então dá saudade daquele tipo de lançamento que eles tinham no comecinho? Dá. Se eles voltarem a fazer isso, ok. Se não voltarem, ok também, sabe? Eu tô nesse ponto, assim, da vida. E eu acho que tem a ver com isso que você falou. Se eles fixarem o tipo de cringe que eles vão focar e fazer daqui pra frente, aí vai dar certo.
Ah, mas enfim, vamos pra música que ela também é um cringe do bem. Eu acho, também acho, tenho certeza que ela é um cringe do bem. Foi um momento que é Dash. Bi, você quer começar a escorrer essa Dash?
A minha primeira impressão de Dash é que ela é uma boa música ruim, mas o maior problema pra mim foi o desafio de TikTok, porque eles zombificaram demais. Então toda vez que eu via aquele desafio, eu queria bater em alguém. Ficou muito ruim. É, a única coisa boa que o desafio trouxe é que a gente conseguiu reunir quase todos os X-1s. Só pode confiar no B173 pra chamar todo mundo. Inclusive, quem não entrou nos X-1s foi os meninos que eram do Produce junto com eles. É, também participaram vários deles. Então essa foi a coisa boa que aconteceu nesse challenge. E só isso. Porque ficou muito amplificado, gente. Eu não consigo superar essa. Ela e o challenge de Ginga Minga Yo, dá vontade de bater em alguém. E é isso. Essa é a primeira impressão. Que ela é uma boa música ruim. Que perdeu força exatamente por causa do challenge. O que não fazer? Os dois extremos, né? A dumbificação e o overcomplicated de Guerrilla. Mas a gente não vai falar de ATEEZ hoje.
Eu não posso ficar, tipo, falando sobre o desafio do TikTok, porque dessa vez eu não vi, eu só vi o de Jaws. Mas eu fiquei feliz que eles promoveram na mesma época do One Us, porque aí tava o ódio fazendo o desafio de Saint Saint. E eu não sabia que ele e o Hwanyoung eram amigos. Eu fiquei, tipo, informações do bem.
Eu quero falar do MV, eu posso falar do MV?
Pode.
O trend Kiss or Death. Não vai falar de Mustex? Será?
De novo?
É o trend Kiss or Death. Até no espaço sideral, tá? Então, assim, é o mesmo trend. É cringe. É bem cringe, né, o vídeo. É aquela coisa de tela verde no fundo. Ai, 10 de 10.
Simplesmente maravilhoso. Que ela combina com a música, porque a música também é um cringe, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que fizeram isso. Quem achou Jaws cringe? Uhum. Mas é muito bom. Ela é muito chiclete. Ela pega na cabeça. E aí, tipo, é insuportável. É insuportável. Você fica, I don't give a what. Tá fazendo uma boca. I hate in here. Às vezes, do nada, até hoje, aparece essa música no fundo da minha cabeça. Eu nem tô escutando mais tanto ela. Eu sempre volto pra Jaws. Mas é tipo, eles fizeram o que eles tinham que fazer de novo, sabe? É, sem condições. Enfim, ela é uma música também. É, ela é uma música, com certeza. A gente não viu a Sam ela discorrendo sobre ela, mas assim...
Você não tem essa informação, porque a Sam, ela ela é... Como que chama fã da SM? Não sei se tem nome. Mas ela sempre tem opiniões muito importantes, sabe? Então... Oi, Sam, você tá ouvindo esse episódio? É. Ela serve de termômetro às vezes. A gente concorda com ela sempre? Não. Mas é sempre bom saber o que a Sam tá pensando do que a gente tem ouvido, porque é divertido ter essas divergências de opinião. E aí cada uma vira pra outra e fala, tudo bem, você pode ter a sua opinião errada. E é isso, é sobre isso. As amizades são assim.
Eu assim todo dia, gente, eu não aguento mais. Enfim. enfim, né? Sabe aquele tipo de música que você escuta, mas assim, eu não devia gostar disso? É isso.
Uhum.
É Dash. Eu vou defender ela.
Enfim, eu queria mandar um salve de novo pro Hangyu, que a cada comeback fica mais gostosa, então sempre é importante. Então salve aí, Hangyu, que tá ouvindo esse episódio. Tá de parabéns, de novo.
Nosso grande amigo Hangyu.
E alguém, por favor, faça o Dodô parar de crescer. Eu não aguento mais aquela criança ficando enorme. Inclusive, um dos challenges cursed de Dash foi com o Jinhyuk do Uptation. E todo mundo sabe que o Jinhyuk é enorme.
E o Dodô tá do tamanho dele.
Sabe, eu sei que ele é grande, mas eu não sabia que ele era grande. Então, assim, sentimentos.
Então, eu acho que é isso. sobre eles, lançaram uma música. Eles estão fazendo isso pra gente. Kingles.
É.
Um salve especial pro meu filhote, Youngseo, que participou da música The Letter pro Monologue Project. Ela é uma baladinha, bem baladinha, mas o foco dele é ótimo, então vejam a baladinha do meu filho. Muito obrigada.